Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares podem votar o novo Código de Mineração este ano.
Projeto de lei determina a formação continuada para os enfermeiros.
Câmara dos Deputados debate punição contra o trabalho escravo.
Tramita no Congresso proposta de emenda à Constituição que regulamenta o combate ao trabalho escravo.
Cláudio Pucci, do PT do Pará, apontou a necessidade de que, antes de votar a proposta, os parlamentares definam com clareza o que é trabalho escravo, para que a prática possa ser punida com rigor.
No nosso Código Penal, o trabalho escravo é caracterizado por escravidão por dívida, o cerceamento à locomoção, cerceamento ao direito de ir e vir, a jornada exaustiva e o trabalho degradante. Quando ela chegou no Senado, essa PEC, começou uma pressão de novo dos ruralistas, dizendo que teríamos que aprovar a PEC condicionada a uma alteração do nosso Código Penal, que é simplesmente tirar a jornada exaustiva e o trabalho degradante como característica do trabalho escravo. Aí realmente se acaba com o trabalho escravo, porque se acaba com a caracterização do trabalho escravo e impede a sua fiscalização.
Segundo Cláudio Pucci, o país possui atualmente um modelo exemplar de fiscalização contra o trabalho escravo, com a atuação de um grupo móvel formado pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho.
Segurança Pública.
O aumento da violência no Pará preocupa Miriquinho Batista, do PT. De acordo com o deputado, os assaltos são constantes, inclusive com a invasão de casas dos ribeirinhos e roubo da produção a caminho de ser comercializada.
Além disso, mais recentemente no Pará, foi assassinato de policial no centro comercial de Belém. Após um assalto, o policial, que estava com a sua esposa, tentou evitá-lo e foi assassinado. Então, nós não podemos mais conviver com isso. E, mais recente, o próprio secretário adjunto de Segurança Pública, da Polícia Civil, foi baleado. Então, nós estamos num momento que a segurança pública deve ser tratada da maneira como a população gostaria. Não só mais policiais, mas alternativa para poder resolver essa questão da segurança.
Miriquinho Batista espera que o governo do estado passe a adotar medidas eficazes de combate à violência para garantir a segurança da população paraense.
Proposta em discussão na Câmara garante a mudança do registro de sexo nos documentos de identificação, sem a necessidade de processo judicial.
A matéria também facilita o acesso a tratamentos e cirurgias de mudança de sexo. Saiba mais sobre o tema com a repórter Lidiane Barros.
Projeto de lei que garante o direito do reconhecimento à identidade de gênero está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara. Apresentado pelos deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta estabelece que qualquer pessoa poderá solicitar a alteração do registro de sexo no documento de identidade sem a necessidade de procurar a justiça. O texto também obriga o SUS e os planos de saúde a custear tratamentos hormonais e cirurgias de mudança de sexo para todos os interessados maiores de 18 anos, sem a exigência de diagnóstico, tratamento ou autorização judicial. A lei também garante que menores de 18 anos solicitem mudança de nome nos documentos ou optem por cirurgias e tratamentos, desde que seus pais ou responsáveis autorizem. Neste caso, o adolescente deverá contar com a assistência da Defensoria Pública. Segundo a deputada Érica Cocai, o projeto garante a mudança de nome no documento oficial para que nenhuma pessoa enfrente conflito com a própria identidade.
Nós temos as pessoas trans, os transgêneros, que são absolutamente importantes de serem contemplados naquele princípio que é fundante da Constituição brasileira, quando se fala em dignidade humana. Dignidade humana pressupõe-se a liberdade de ser e tem que ter o direito de fazer as cirurgias que sejam necessárias e, para além disso, que possam ter a possibilidade de mudar o seu próprio nome. O nome é como a gente se percebe no mundo, é como as pessoas nos percebem, e ele não pode ser um nome que enfrente ou que entre em conflito com a própria identidade das pessoas.
Atualmente, a legislação obriga o SUS a pagar barra cirurgia de mudança de sexo, desde que haja um diagnóstico elaborado por uma equipe multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, ginecologista e cirurgiões. São recomendados 2 anos de testes antes da realização das cirurgias. Neste período, o interessado é submetido a tratamentos hormonais e acompanhamento psicológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Lidiane Barros.
Transportes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar proposta que impede o poder público de pagar as empresas que instalam radares eletrônicos com base no total de multas efetuadas no trânsito.
A repórter Jorge Moraes traz mais informações sobre as divergências em torno da matéria.
Está em fase final de tramitação na Câmara projeto de lei que proíbe o vínculo entre as multas de trânsito aplicadas e o pagamento das empresas que exploram os chamados pardais. A proposta já foi aprovada por 2 comissões permanentes e agora será analisada pela última, a Comissão de Constituição e Justiça. Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado João Dado, do SDD Paulista, acredita que há um excesso na emissão de multas, justamente porque os contratos firmados com os municípios prevêem a vinculação do pagamento das empresas com o número de multas emitidas. Ele defende a proibição dessa prática.
Para evitar exatamente a indústria de multas, que só favorece aquela empresa que instalou equipamento e não um maior controle no trânsito, uma redução de acidentes de trânsito. O papel educativo dessa prática de controle da velocidade está se perdendo por conta da indústria de multas.
O deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, votou contra o projeto e explica o porquê.
Nós estabelecemos em lei uma proibição sobre um ato de contratação que é municipal. Cada município, de acordo com sua realidade econômica, pode demandar um tipo de equilíbrio no contrato desse prestador de serviço e de outros que lhe convenha. Como o prefeito e a prefeita são eleitos no município, eles têm o ônus de assumir a responsabilidade diante dos eleitores, dos cidadãos de cada município, sobre seus atos. Se for um ato impróprio, mal recebido pela população, o prefeito e a prefeita terão que prestar conta politicamente disso.
Se for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que proíbe o vínculo entre as multas e o pagamento das empresas de pardais pode seguir diretamente para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Justiça. O Supremo Tribunal Federal recebeu um inquérito que investiga o cartel suspeito de fraudar licitações de trens e do metrô em São Paulo. Doutor Rosinha, do PT do Paraná, acredita em uma investigação que revele os envolvidos para que os responsáveis pelo desvio de recursos públicos sejam punidos.
A Polícia Federal agora entrou para investigar como há envolvimento de políticos, foi pedido ao STF para autorizar ou não a continuidade da investigação, principalmente de deputados e de autoridades. O que nós queremos é investigação profunda em toda e qualquer corrupção, mas essa é simbólica. Simbólica porque já vem há cerca de 16 para 20 anos ocorrendo e que nunca tinha sido investigada. CPI no estado de São Paulo nunca foi instalada, apesar das denúncias.
A expectativa de Dr. Rosinha é de que o Supremo Tribunal Federal autorize a continuidade das investigações. O esquema envolve autoridades e funcionários do governo estadual e também empresas multinacionais.
Economia. A Câmara dos Deputados pode votar este ano o novo Código de Mineração. No entanto, ainda não há consenso sobre a matéria.
Saiba detalhes sobre a questão na reportagem de José Carlos Oliveira.
Relator detalha impasses com o governo sobre o novo Código de Mineração. Expectativa de aprovação na Câmara é no primeiro semestre de 2014. O atual marco regulatório do setor mineral está em vigor desde 1967 e para adequá-lo à modernização e ao crescimento da atividade, o Executivo enviou uma proposta de novo código em junho que passou por várias alterações na Comissão Especial da Câmara. Só os deputados apresentaram 372 emendas. Outras centenas de sugestões surgiram nas quase 40 audiências públicas que ouviram em todas as regiões do país cerca de 300 palestrantes representando empresários, trabalhadores, mineradores e governantes. O relator da matéria, deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, acatou várias dessas sugestões. A proposta original do Executivo chegou à Câmara com 59 artigos, enquanto o substitutivo da Comissão Especial tem quase 130. O governo não concordou com várias dessas mudanças, mas o maior impasse está em torno de 4 pontos, segundo Quintão. 2 deles dizem respeito à futura Agência Nacional de Mineração, que vai regular o setor, e à contribuição financeira pela exploração mineral, que funciona como os royalties da mineração.
Nós criamos uma agência dentro da lei das agências e o governo entende que isso não deve ser feito nesse primeiro momento. Esse é um impasse. A segunda dificuldade que nós estamos negociando é a inclusão das alíquotas da compensação financeira, CEFEM, no projeto. Parte do governo entende que isso deve ser feito através de decreto. E o setor mineral, os parlamentares, por unanimidade, entendem que nós temos a obrigação de colocar na lei as alíquotas a serem pagas.
Quintão argumenta que a fixação das alíquotas da CEFEM em lei é fundamental para o planejamento financeiro das empresas minerárias, que pagam os royalties, e dos municípios e estados, que os recebem. Outra divergência com o governo é quanto ao artigo que define direitos minerários como reais e independentes do imóvel superficial.
Colocamos que a produção mineral deva sim ser considerada como um direito real. Com isto, facilitando e diminuindo o custo do financiamento da produção mineral no Brasil. E nós estamos nessa negociação com o governo. O governo não conseguiu se entender e, para tanto, inviabilizou a votação no Congresso.
O quarto impasse é relacionado à fase de pesquisa e prospecção mineral, que o governo exige que seja feito por meio de chamada pública de empresas, enquanto que os deputados e o setor mineral defendem uma outra fórmula que privilegie o empreendedorismo, sobretudo daqueles que descobrirem novas jazidas. Nessa negociação, Quintão disse que já cedeu no que foi possível.
Nós tínhamos 18 pontos em divergência, dos quais eu já cedi para o governo em 15. Esses outros 3 pontos que nós debatemos, estamos contando com a boa vontade do governo, porque sem isso, nós vamos ter uma lei que não seja exequível.
A expectativa do relator é concluir as negociações com o governo até março. A partir daí, Leonardo Quintão acredita que o novo Código de Mineração não terá dificuldades de ser aprovado na Comissão Especial e no Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
O STF analisa a constitucionalidade do financiamento eleitoral de candidatos e partidos por pessoas jurídicas. Nilton Lima, do PT paulista, lamentou que o Congresso não tenha avançado nas votações da reforma política, que trata sobre financiamento de campanha.
Nós estamos vendo a possibilidade concreta do Supremo Tribunal Federal fazer aquilo que nos cabe, que é legislar sobre essa matéria e considerar inconstitucional o financiamento privado de campanhas a partir de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi já há 2 anos, instaurada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal. Pelo princípio da igualdade, pelo princípio fundamental de que o voto vem do povo, todos nós temos o direito de votar, não é possível que alguns poucos brasileiros que são ricos e abastados promovam nas eleições, pelo financiamento, uma distorção da vontade popular, fazendo com que cada vez mais um Congresso se torne conservador e à mercê do lobby privatista.
Segundo Nilton Lima, em muitos casos, quando as empresas fazem doações às campanhas eleitorais, buscam obter vantagens posteriores.
Em 2013, 2 novos partidos passaram a compor o cenário político no Brasil. Eduardo Gomes se sente orgulhoso por ter participado da criação do SDD, que, segundo ele, já é o maior partido no Tocantins.
De acordo com Eduardo Gomes, o SDD já conta com 8 deputados estaduais, 42 prefeitos e mais de 300 vereadores no Tocantins. O parlamentar destacou o conteúdo programático da legenda, que é a 5ª maior bancada na Câmara.
E o Solidariedade chega com uma visão moderna da política do trabalhador, mas também da política da produção, do desenvolvimento. E nós teremos a oportunidade de, em 2014, debater com a sociedade brasileira uma alternativa de poder, mas principalmente com uma visão muito clara, muito aberta, pegando a experiência de todos esses 23 deputados que estão comigo da bancada do Solidariedade. Portanto, foi uma boa notícia, podem ter certeza que é um partido a mais para discutir democracia e também para colocar suas ideias em prática.
A Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece o voto aberto para cassações de mandato parlamentar e vetos presidenciais.
Josué Bengston, do PTB do Pará, é a favor da transparência do voto nos casos de cassação, mas o deputado está preocupado com a votação aberta dos vetos.
Ele entende que o Poder Executivo sai fortalecido com a mudança.
Se deu agora a presidência da República, não importa quem seja, hoje é a Dilma, amanhã poderá ser um outro, a total liberdade para vetar, porque evidentemente que poucos deputados da base do governo terão coragem de votar contra vetos presidenciais. Então eu acho que nesse ponto a Câmara exagerou, não deveria ter quebrado o voto secreto. E eu passo a duvidar que possamos derrubar vetos presidenciais com o voto aberto, tendo o governo uma maioria muito folgada na Câmara Federal.
Mas Josué Bengston reafirmou ser favorável à transparência do voto nos casos de cassação, para responder às acusações de que o Congresso é corporativista e se esconde atrás do voto secreto para manter o mandato de políticos condenados pela Justiça.
Saúde. Comissões técnicas permanentes da Câmara estão debatendo a garantia de que os profissionais de enfermagem tenham formação constante.
Pela proposta, as instituições de saúde devem ser responsáveis pelo aperfeiçoamento de seus profissionais.
A repórter Marise Lugulo tem outras informações sobre a matéria.
Deputados federais analisam uma proposta que obriga as instituições de saúde a promover a formação continuada dos profissionais de enfermagem a ela vinculados. Para isso, deverão ser oferecidos anualmente cursos de aperfeiçoamento, proficiência ou atualização profissional. As aulas terão que ser dadas por instituições de ensino autorizadas e reconhecidas pelo poder público ou por equipe de educação continuada mantida pela instituição de saúde. Conforme o projeto de lei, os cursos deverão abranger, além dos aspectos técnicos, científicos e éticos da profissão, temas de acessibilidade e noções de cuidado, além de ter a duração mínima de 40 horas. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, onde a relatora, deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, considerou que o projeto vem para sanar uma lacuna no desenvolvimento profissional da categoria.
Esse projeto de lei é de uma importância fundamental, porque são pessoas que lidam diariamente com a vida humana. E acontece que essa profissão de enfermagem, ela é uma profissão que ela tem que estar em constante atualização, em constante proficiência da profissão, porque ela exige que o profissional tenha uma atenção e tenha um conhecimento que ele não pode deixar isso para trás.
O projeto prevê que caberá ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Enfermagem a fiscalização do cumprimento do disposto na lei. A legislação, entretanto, não se aplicaria aos corpos de saúde das Forças Armadas. A proposta ainda vai passar por mais 3 comissões da Câmara antes de ir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Esporte.
Autor do projeto que regulamenta a profissão de árbitro no país, Edinho Bez, do PMDB catarinense, defendeu a profissionalização da categoria para que os juízes que errem durante as partidas de futebol possam ser punidos.
Para o deputado, não é justificável que apenas o árbitro seja amador no âmbito das competições esportivas.
O jogador é profissional, os funcionários profissionais, a imprensa que dá cobertura é profissional. E o juiz que conduz a partida é amador. Cada juiz, por exemplo, que apita, ele tem uma outra profissão. Ele é funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Receita Federal. Ele é funcionário do Governo Federal, do Governo de Estado, de Prefeitura. Quer dizer, ele não está nem aí no caso de erros. Então, no nosso projeto, ele vai ser penalizado. Vai ser criada uma comissão que vai julgar. Ele poderá ser isentado, mas ele sabe que se errar, será submetido há uma penalidade, poderá ser afastado ou não, e também vai se dedicar ao futebol.
De acordo com Edinho Bez, a partir do momento que o árbitro souber que pode ser punido, vai se preparar melhor para exercer a profissão.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está oferecendo um curso gratuito e à distância para os conselheiros de assistência social de todo o país. O objetivo é capacitar os conselheiros municipais para que possam atuar de modo mais efetivo na fiscalização de diversos programas governamentais. Para tanto, o curso do TCU vai explicar o funcionamento da assistência social em nosso país, quais são os modelos de controle, como devem atuar os conselheiros municipais e como deve ser a fiscalização de centros de referência. Além disso, será abordado o acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família. O curso de assistência social oferecido pelo TCU é gratuito via internet e qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.